E agora a gente vai com o nosso Conexão Entrevista, Álvaro Buzeto.
Beleza, hoje o assunto é o nosso trânsito de Xaxim. Estamos com o diretor de trânsito, Jorge Lauxer, para falar sobre algumas vagas que estão sendo reestruturadas, né? Vagas para estacionamento, vaga específica para carga e descarga. Isso reflete aí a veículos mais grandes. Aqueles espaços onde a faixa é pintada de forma diferenciada, como zebrada ou amarela. O que significa, né? Porque parece que algumas pessoas não sabem do que se trata, já que não estão usando de acordo com o que a lei prevê. É a questão também de vagas de idosos, enfim, e novas adequações que estão sendo realizadas em Xaxim. Jorge, muito obrigado por sua presença.
Ouvi em Rádio Cultura e é um prazer estar aí para explicar um pouco aí sobre as novas adequações que estamos fazendo aí no nosso município.
A última vez que você esteve aqui, logo que assumiu a pasta, você falou que iam ser feitas várias adequações aí, algumas pinturas iam ser feitas. Isso tem ocorrido, né, Jorge? Gostaria que você falasse um pouquinho do que está sendo reestruturado e feito em relação a isso em Xaxim.
Com certeza, Álvaro. Desde quando eu assumi o departamento aí, em conversa com o nosso prefeito, o nosso vice, ele sempre me pediu o seguinte: Jorge, faça isso, está dentro da lei, não faça nada e for errado. E eu concordo com esse pedido do prefeito e vamos procurar sempre fazer da melhor forma possível. Claro, e muitas coisas, Álvaro, eu não precisaria estar conversando com os comerciantes, com a população em si, para ir lá eliminar uma vaga para idoso, uma vaga para PCD ou uma vaga para carga e descarga. A gente poderia fazer o estudo, ver onde é necessário ir lá e implantar, pôr a sinalização tanto horizontal como vertical e resolvido o problema. Mas não, e como a cidade é um pouco menor que os outros municípios, todo mundo conhece todo mundo, então eu procuro sempre ter um diálogo e conversar com os comerciantes. Olha, eu vou ter que criar a vaga de carga e descarga, está tendo problema e do lado com o prédio vizinho, problema de saída de garagem, o caminhão acaba atrapalhando a visibilidade, gerando acidentes. Então a gente vai, conversa, entra num acordo, vai ser melhor aqui, não, aqui vai ser pior, vamos por lá na frente. Então, poxa, a gente tem uma conversa legal para não atrapalhar ninguém, para tudo fluir da melhor maneira. Então você vai lá, tu põe a placa, tu faz a sinalização horizontal no chão de amarelo. Aonde é vaga de garagem, Álvaro, um bom entendedor não precisaria nem sinalizar de amarelo nem zebrar, porque verdade, meio fio rebaixado, se entende, ali é a entrada de garagem, nem o próprio proprietário poderia acionar o seu carro ali. Se a PM passar, ela não tem obrigação de parar, verificar a placa. Não, esse carro é do Álvaro, está na frente da garagem dele. A gente vai bater lá ou tocar a campainha: Álvaro, tira o teu carro. Não. Eles podem simplesmente multar o teu veículo e cabe até remoção. Só que eu acho que as pessoas não estão entendendo isso. E Xaxim não muda as leis e normas de trânsito de Chapecó e Xanxerê. Isso aí é para todo mundo. Então acho que falta um pouco de bom senso, um pouco de educação, não se fazer de bobo, dizer que não viu a vaga. Ah, mas é só 2 minutos, eu vou deixar aqui. Não é nem 2 minutos, nem 10 segundos, nem meia hora. Não pode. É proibido. Só que, infelizmente, algumas pessoas. Aí tu fala com o comerciante: olha, procura orientar os caminhões que vêm fazer entrega pra ti. O teu próprio caminhão da tua empresa, procura não deixar aqui que tá errado. Não, Jorge, tranquilo, eu vou fazer, vamos colaborar, vamos fazer a coisa fluir. Tu vira as costas, de lá meia hora você passa, o próprio caminhão da empresa é acionado de forma errada. Aí tu vai fazer o quê? Multar? Ah, o prefeito quer ganhar dinheiro. O departamento de trânsito só serve a implicar. Não, estamos aqui para resolver o problema. Agora, se você não colaborar, tudo que for errado vai gerar algum ônus. E, infelizmente, é multa, tá? É ponto na carteira, um pouquinho lá na frente vai acumulando ponto e multa, vai dar incomodação. Infelizmente, é isso.
Vamos tentar dar uma aula aqui sobre as cores das faixas, então, Jorge, para quem talvez não sabe ainda como funciona. Tu já falou daquela faixa amarela, zebrada. Ali é proibido, aí não pode acionar. Sendo frente de garagem, ou às vezes ela tá no meio da via, que é faixa de retorno. Não pode colocar o veículo aí.
Pois é, Álvaro, na realidade, a entrada de garagem, a gente nem teria obrigação de ir lá e fazer essa faixa zebrada. Sim. Mas a gente procura fazer ali a faixinha amarela para a pessoa visualizar o melhor e não acionar ali.
Uhum.
Aquela faixa zebrada no meio da via, vamos pegar, por exemplo, ali a rua Rio Grande, do lado do Banco do Brasil.
Certo.
Quem passar ali pode ver que ali tem uma faixa zebrada no meio da via ali. Ali significa o quê? Não pode acionar nada, nem caminhão, nem careta, nem ônibus, nem carro pequeno. Ali é um retorno.
Uhum.
E o retorno é pelo lado de cima, onde não está pintado. Mas quando não aciona em cima da faixa zebrada, aciona onde é o retorno.
Aí ninguém retorna.
Aí as pessoas me dizem, os comerciantes, ah, mas deixa uns 30, 40 dias até as pessoas se adequar. Gente, como é que vamos deixar se adequar? Se eu sair daqui, eu, por exemplo, Álvaro, faço transporte de alunos fora do meu horário de trabalho à noite. Se eu parar lá em Chapecó, o ônibus é em faixa dupla, ou em local e não é permitido, lá a guarda municipal vem e não falar. Quer saber. Lá eles multam.
Eles multam mesmo.
Eles dão um xixi na hora ali e te multam. Por que Xaxim tem que ser diferente? Não é uma cidade é sem lei. Temos que cumprir leis e normas. E aqui não é diferente. Então, onde está zebrado, onde está pintado de amarelo, no chão, é sinal que algum problema ali tem. Ou pode, ou não pode. Onde é zebrada, não pode.
E onde tem faixas mais longas, amarela, lei? Essa é para carga e descarga.
Isso, Álvaro, seria para carga e descarga. E veja só, Álvaro, nessa placa de carga e descarga, poderia pôr dados complementares. Seria o quê? Dias e horários discriminados.
Uma vez tinha isso.
Tinha.
Mas não deu certo.
Só, daí o que que acontece? Veja só, Álvaro, agora às vezes dá tempo feio, cai uma árvore na BR, dá um acidente, o caminhão tá vindo fazer entrega, de repente chega aí, passou meia hora já do horário permitido. Então eu procuro deixar horário comercial livre para carga e descarga, para ajudar os comerciantes não causar problemas. Só, infelizmente, ainda alguns não conseguem entender. É como a gente vinha falando há dias atrás, Álvaro. Temos que ir lá desenhar, ficar um do lado orientando e ainda pôr luzes, pistas intermitentes para dizer, opa, aqui. Dá uma olhadinha, aqui pode, aqui não pode. Então é complicado.
E essa vaga, essa vaga pintada de amarelo, fora do horário, vamos pôr à noite. Não inibe de alguém querer estacionar ali normal, porque geralmente não tem carga e descarga.
Pode estacionar bem tranquilamente, sem problema nenhum.
Tem uma prática que se tornou até comum, que é o pessoal coloca cadeiras, caixas na frente ali para reservar uma vaga. Isso por lei é proibido, né?
Proibido, Álvaro. Isso aí não existe.
Não pode segurar
a vaga. Na realidade, cada quadra, se fosse analisado, seria ter a vaga de carga e descarga. Uhum. Eu seria a favor de fazer lá no canteiro central, lá no meio. Como é Chapecó e Xanxerê, o caminhão chega, aciona e com os arinhos leva é dentro da loja. Mas em Xaxim não é todo lugar, tem o canteiro no meio, tem essa possibilidade.
Não tem
de
espaço,
criar essa vaga. E às vezes o dentro está voltado para o lado direito, mas a loja fica do lado esquerdo. Então vai ter o obstáculo do meio fio, eu entendo que ali prejudica um pouco. Mas quando você cria vagas, as pessoas, em vez de colaborar e usar a vaga correta, procuram fazer de maneira errada. Aí não dá.
O problema
entender.
Então, Jorge, que você analisa é essa questão do uso, né?
Do
o pessoal
uso.
não tá levando a sério, ou talvez o que eu acho que não é isso, mas enfim, colocando, não tem conhecimento aí, o que é meio difícil, porque tem placa, né? A informação, ela tá muito fácil para todo mundo e não é de agora. Então, esse que tá sendo o digamos assim, o desafio de vocês aí.
Verdade, Álvaro. E assim, ó, pelo que eu observo e ando na cidade, às vezes não é o entregador que vem de fora, não.
É.
Porque vem de Chapecó, já vem consciente como é lá.
Já conhece lá.
Conhece lá e sabe. Não vai ser diferente em outros municípios. São pessoas nossas. Aqui da cidade, isso eu não consigo entender. Aí eles vêm depois, ah, mas eu levei multa, tem que dar um jeito. Que jeito? Por que você cometeu uma multa? Por que você fez algo errado? Vai ter que pagar pelo teu erro. Infelizmente é isso. Da mesma forma, Álvaro, aproveitando aí a questão de vagas, você sabe que hoje tem por lei tantas vagas para idosos, tantas para PCD. Alguns locais aí onde é o rotativo, é eles que vão lá e determinam onde vai ser essa vaga, onde vai ser demarcada.
Certo.
A gente só está fazendo um trabalho em conjunto para dar uma mão, para agilizar na questão de pintura.
Seria a empresa.
Seria a empresa mesmo que faria isso. Então, Álvaro, às vezes é criado essas vagas, e realmente onde é posta a vaga, tem necessidade, ali às vezes tem muitos idosos e usam aquele comércio do lado, pessoas com deficiência física. De lá uma semana eles ligam para nós porque ali está atrapalhando aquela vaga, está causando problema. Às vezes a própria pessoa com necessidade pede para nós trocar de lugar. Então eu não consigo entender, Álvaro.
E geralmente as vagas, essas vagas eu vejo em bancos, né, lotérica, tão perto ali já da calçada rebaixada aqui para facilitar o ingresso aí na calçada.
Claro, né, para facilitar ali, né. Então o que que acontece, Álvaro? As pessoas ligam para nós pedindo, olha, tem como trocar de lugar, tem como botar em outro lugar, porque aqui atrapalha, eu perco clientes. Eu acho que não, gente.
Tudo adaptável.
É da mesma forma também, Álvaro, aproveitando mais o espaço aqui, eu acho que vocês também rodam a cidade aí. Estamos com um problema no Dom Bosco. Agora eu percebi no Gomes também. Um dia que nem hoje, tá nublado, tá chovendo. Lá as vagas tem para o ônibus,
que é a faixa amarela.
Faixa amarela. Lá tem vaga para PCD, que é para deficiente físico, tanto de um lado como do outro, e para idoso. Agora eu peço para o pai e a mãe. Será que não seria interessante você acionar o teu carro, uma quadra acima, uma quadra abaixo, levar o teu filho ou filha com um guarda-chuva, explicar para eles desde pequeno como é que funciona?
Educação.
Olha, filha, eu não posso acionar no meio da rua, porque é proibido acionar em faixa dupla. Aqui eu não posso pôr na vaga de ônibus, porque muitas crianças vêm lá do interior, vêm de outros bairros e não tem carro igual nós temos. E eles dependem do ônibus. Então nós temos que também fazer a nossa parte. Por que será que tem que acionar em fila dupla, atrapalhar tudo, trancar tudo?
Olha, eu vou falar assim, ó, na minha experiência. A minha filha está estudando agora no Dom Bosco, né, por ser mais perto de casa. Quando chove e precisa ir levar ou buscar, principalmente buscar, de fato, rapaz, é complicado. Porque aí você dá um giro ali para ver se tu acha uma vaga, beleza? Tranquilo, achou no lugar certo, você estaciona. Mas aí tem o pessoal que gira, não acha, para do lado da via, do lado da van, que tá estacionada, do ônibus, ali cria um caos, né? Porque aí o cara quer passar, não consegue. E daí vira fila, vira tumulto, sabe? Então acho que esse é um dos problemas em escolas, né, o Jorge, que está acontecendo aí.
Eu vejo muito no Dom Bosco e agora estou vendo isso no Gomes. Não tem necessidade, gente. Eu acho que por pingar um pingo de chuva ou algo assim, ninguém vai morrer por isso. E você começa já a pôr na cabeça do seu filho e da sua filha ali, e é assim que funciona. Nem tudo é como a gente quer às vezes. Eu vejo também em mercados. É uma loucura. Tem pessoas, se pudessem entrar dentro do mercado com o carro, abrir o vidro e pegando as coisas na prateleira de carro, eles riam.
Eu acho que sim.
Eu acho que vai do bom senso, da educação de cada um. E daqui um pouco a gente vai começar a fiscalizar. Conversei ontem com o Morena da Polícia Militar. Ele vai nos auxiliar e, infelizmente, não vai ter essa de, ah, vamos só conversar. Parou em faixa dupla? Vai ser autuado.
Bom, estamos com o Jorge Lauk, seu diretor de trânsito, falando sobre essas questões, né? Dinâmica do nosso trânsito aqui. 10 para as 9, Giovanni, tem perguntas do ouvinte?
Uma pergunta do ouvinte aqui, só deixa eu faturar aqui antes, tá, colocar nossa casa, beleza, em ordem, tá? Eu quero falar dos nossos amigos da Engetron Energia Solar Fotovoltaica. É com a Engetron um dos melhores investimentos que você pode fazer em energia solar. Além disso, é um tipo de energia renovável e sustentável. Engetron Energia, ali na Cândido Teston, no centro da cidade de Xaxim, 3353-6766. E com a gente a SB Salvados na linha Valzinho, ração para cães e gatos, Guabi Natural com 30% de desconto à vista, pendentes com 15% de desconto à vista e luminárias com 25% de desconto à vista. SB Salvados na linha Valzinho, saída para a cidade de Lajeado Grande. Olha, Álvaro Buzeta, a pergunta aqui, o ouvinte que fez, passou para nossa equipe para a gente questionar o Jorge sobre a questão das faixas de pedestre. Tem algumas faixas, Jorge, segundo a ouvinte, ela não colocou pontos aqui, que estão bastante apagadas. Há um cronograma para repintar essas faixas?
Boa pergunta da ouvinte. O que que ocorre aí? A gente tem uma programação durante a semana para fazer os trabalhos. Não é que a gente vai lá hoje e vamos fazer tal coisa. Amanhã, não. A gente tem lá um cronograma, como vocês, e tem
um planejamento.
Planejamento na rádio. O que que ocorre? Aí na segunda-feira está planejado para ir fazer pintura de faixas, algo nesse sentido. Temos ir lá arrumar placas, aonde eles quebram no final de semana. onde ele arranca, aí o ouvinte, ele liga, cobrando, ó, quebraram aqui. Às vezes, na frente da casa da pessoa, viu quem quebrou, viu quem fez o estrago, não denuncia, não faz nada para inibir, mas para ligar, para cobrar, e é de direito do ouvinte ligar e cobrar. Mas quebra a nossa o quê? Programação da semana. E a gente não tem uma equipe grande, somos em 3 pessoas. Então eu tenho que deslocar essas pessoas para ir lá, remover placas quebradas, pôr placas novas, mas assim, na programação de fazer as pinturas de faixas em todos os bairros, inclusive com inscrição de pare nas esquinas, no chão também, eu acho importante, além de ter a placa lá na posição vertical, vamos ter a sinalização horizontal, que também não teria necessidade, né, Álvaro? Mas vamos dar uma reforçada para ver se as pessoas conseguem enxergar um pouquinho melhor e respeitar as leis. Mas vamos fazer assim.
E essa é a pergunta do ouvinte, Álvaro Buzeto.
É, a questão de placas teve uma época que o pessoal tava até que virou piada, né? Que tava cheio de placa em Xaxim. Mas aí você não coloca, parece que não funciona, né? Mas eu sempre penso no seguinte, quem mora em Xaxim conhece a cidade, conhece como é. Então chegou, deu uma olhadinha, já pegou a que dá para estacionar, que não dá para estacionar. Ah. O pessoal que vem de fora, de grandes centros, tá até mais acostumado do que a gente, às vezes.
A cuidar, sinalização.
A cuidar, porque lá é cobrado, lá é multado, né?
Claro.
Então eu vejo que não existe a desculpa, né, Jorge?
Não.
É só fazer. É. Essa questão das escolas, aí vocês pensam em fazer alguma mudança, falou do Dom Bosco, do Gomes Carneiro, para tentar resolver essa problemática, não tem muito o que ser feito.
Álvaro, na realidade não tem muito isso feito. Você pode ver, eu trânsito isso daí, as ruas não tem como mudar, os canteiros estão ali reduzidos.
Pois é.
Ao redor tem vagas, basta da conscientização de cada um. Eu acredito que é estacionar o carro um pouco mais longe, onde não tem vaga, e descer e levar o seu filho, e vai chovendo de guarda-chuva. É bonito e não tem segredo. Eu acho que o tempo é mais bonito do que com chuva, né?
Agora vem com isso aqui, ó, tipo a Maria Nilce Sorgato Bandinha, ela diz, ó, parabéns pelas explicações, Jorge, o povo de Xaxim precisa se conscientizar.
Vem
de encontro que você acabou de falar.
É o que a gente sempre enfatiza, né, Álvaro? Às vezes eu mando foto de algumas coisas, né?
Sim.
Vídeos. Então, às vezes não é o povo de fora, não, é o povo daqui. Alguns se acham o dono da rua, o dono da quadra, ah, eu tenho comércio e eu mando. Não existe isso. Eu acho que a lei vale para todo mundo, né? Então, basta da consciência de cada um, o respeito, saber que o trânsito é coletivo, todo mundo tem o direito de usar da vaga, você está ali disponível. Agora, se você for lá e pôr numa faixa dupla na frente de um colégio, e lá pegar o teu filho, tá falando com a professora ou um amigo teu que você encontra, tá causando um caos lá fora.
É, abre o precedente, porque deu outra pessoa ali, né? Vai achar que pode também.
Aí,
e
tá.
Aí se foi. E se nessa hora estiver chegando uma van, um ônibus, aí a situação
atrasa,
vira um caos.
É isso aí.
E aí a gente sabe que o trânsito, ele é estressante.
É.
E tem gente que não tem paciência, né?
É verdade.
Ah, em relação aí, Jorge, o pessoal até às vezes cobra muito, né? A identificação, as placas, mas tem tido muitos atos de vandalismo aí. Até divulgamos um vídeo aí de uns jovens que vandalizaram pela cidade inteira, quebraram placas, gravaram a própria ação. Não sei se teve alguma notícia sobre esse fato, mas teve mais problemas aí. Basicamente, toda semana a gente vê em algum trecho uma placa derrubada. Não sei se é acidente ou é o pessoal que acaba derrubando de propósito mesmo, né?
Geralmente, Álvaro, é de propósito mesmo. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas jovens aí, se eles tomam algo, se eles fumam algo, acredito que seja a junção das duas coisas.
Sim.
Fazem apostas de eu quebro, eu arranco, eu, sim, faço isso ou aquilo. Poxa, sabendo que pela falta de uma placa aí daqui um pouco, um próprio familiar dele pode causar um acidente por não saber que ali poderia ou não poderia. Essa placa ali está ali restringindo.
Uhum.
Então eu acho que não é viável, não é. Meu Deus, fazer uma coisa dessa.
Tem mais pergunta aqui.
Vamos lá.
Pergunta aqui. No caso da minha mãe, Jorge, ela é idosa, para desembarque numa vaga de idoso, algum problema? Vale o bom senso, aqueles 2 minutinhos?
Na realidade é assim, para você usar a vaga de idoso, tem que ter a credencial. Tá?
É o cartão, né?
O cartão. Então vamos supor que a mãe dessa pessoa, ela não tem a credencial. Ela pode estar passando lá no departamento da 1 às 7 da tarde, lá na delegacia, confeccionar essa credencial.
Uhum.
Não tem custo nenhum. simplesmente levar a identidade dela em um comprovante de residência, e ela pode deixar esse cartão sempre dentro do carro, em cima do painel, e pode estar usando as vagas para idosa tranquilamente. Claro, e para usar a vaga de idosa, a mãe dela, essa pessoa idosa tem que estar junto.
Perfeito.
O que eu não posso é pegar o cartão da minha mãe e ir lá no banco receber a aposentadoria dela, mas a mãe está em casa.
Ah,
então. E eu usar a vaga.
Isso está incorreto.
Não, isso aí dá até complicações.
Tem que estar a pessoa usando, né?
Isso aí.
E o mesmo vale para deficiente.
Isso mesmo vale para deficiente.
Muito bem. Bom.
Ah, mas se, por exemplo, a mãe não tem o CNH, faz o nome de alguém?
Não, dela mesmo. Não tem necessidade.
Ah, não precisa ter CNH?
Não.
Ah, perfeito.
Vários idosos não têm CNH, mas eu, por exemplo, pego a minha avó, ela não tem CNH.
Certo.
Eu vou levar ela.
Ela tem que estar junto ali.
Ela tem que estar junto, porque eu não posso usar essa vaga de má fé.
Certo, é porque aconteceu já no passado aí, situações aqui em Chapecó, eu lembro. Que o neto lá, o filho pegava o carro do pai, que tinha o cartão lá, e se esbaldava. Era festa.
É.
E eu lembro que Chapecó, a polícia começou a notar isso, e aqui teve um caso que chamou a atenção. E isso aí deu multa, cara. Deu multa, e quem pagou o pato foi o idoso.
Claro, isso aí vai sobrar pro idoso. Lá vai ter um processo, ele vai perder a credencial dele. É complicado.
Olha só.
Bem complicado. Então não
pode. Vamos ver aqui, Jorge, estamos encerrando já quase. 8:55. Pergunta final, Giovana?
Para encerrar aqui, deixa eu só atualizar aqui. Bom dia. É sobre a saída dos colégios, principalmente no Gomes Carneiro, nos dias de chuva, não seria possível nos dias de chuva a direção do colégio soltar uns 10 minutos antes as crianças menores, porque saem todos os alunos juntos no mesmo portão, aí fica difícil.
É uma questão da escola,
é uma sugestão,
né?
da escola,
de organização.
Claro, isso daí ajudaria muito.
Agora uma denúncia aqui do ouvinte, lá onde que vocês mudaram, na FAEC, tinha um cavalete lá, diz que parece que essa madrugada quebraram tudo lá.
No Domingos Henrique Faia ali?
É, parece que quebraram tudo o cavalete lá, onde que
é
tá.
Sentido altinho,
que agora, né? só desce agora,
só única.
Parece que o pessoal fez ato de vandalismo lá já, só pro teu conhecimento, acabei de receber jeito, essa ligação, né? Agora
pra te ver, daí o que acontece, eu dependo da PM pegar um pouco mais firme aí. Tem a câmera em cima na avenida que pega, se for erê, dá pra pegar, mas ali são pessoas conhecidas que fazem isso, são pessoas que passam ali diariamente.
Sim, não é a bandidagem.
Não é a bandidagem, não. Não é, não.
A bandidade quer evitar o transtorno para coisas desse tipo, eles, né?
E aí outro assunto aqui, que o pessoal não deu sinalização de pisca também, que é um problema, é um caos, enfim. Mas
estaciona
é tudo
em cima disso.
Pois é, isso a gente já falou, né?
O trânsito tá um caos. Para no meio da via para embarcar, a pessoa fica conversando, às vezes. São coisas hilárias, mas acontecem ainda aqui, né?
Infelizmente.
É, Jorge, nosso tempo se encerra aqui. É, grato aí pelas informações, e vão tentar fazer com que as pessoas tenham esse entendimento, né? Que é básico para o trânsito funcionar bem e as pessoas conviverem bem também.
Com certeza, Álvaro. Eu agradeço aí o convite de vocês. Estamos sempre às ordens, tanto da rádio como de todas as pessoas do nosso município, abertos ao diálogo aí. E só peço que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, um pouco mais de respeito, porque o trânsito é coletivo, ele serve para todo mundo.